Ao longo dos anos, fora dos palcos, tens ganho ou perdido máscaras?
Tenho perdido. Eu acho que já estive mais preocupada com o que os outros pensavam. Acho que já me levei um pouco mais a sério. Acho que já quis mais parecer que era melhor ou que era mais interessante. E agora, sinceramente, não quero saber. Quem achar interessante, ótimo. E quem não achar, tenho imensa pena. Mas acho que isso foi uma coisa que o tempo me foi dando também. Estou mais segura e estou feliz com o que estou a fazer. Portanto, acho que já não tenho essa coisa do querer para ser composta, perfeita, querida, simpática, agradar a toda a gente. E paro das máscaras, porque não estou tão contida, não, e estou menos contida a representar também, que é bom.
Estás mais autêntica?
Estou.
É isso a maturidade de
Tem
uma mulher e de
sido.
uma artista?
Tem sido agora. Espero que sim, de um artista. É isso, a ideia não, é tentar não enganar ninguém.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
Tique-tique-tique-taque do meu coração, marco o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tique-tique-tique-taque do meu coração, marco o compasso do atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Tique-tique-tique-taque do meu coração, marco o compasso do meu grande amor.
A última vez que falámos, há 6 anos, a minha entrevistada disse-me que estava a pensar formar uma banda. Mas que não seria uma bandinha de amigos qualquer para animar serões caseiros. Seria coisa séria. O trabalho de equipa poderia passar pelo rock, com algumas coisas eletrónicas, em português, claro, e que poderia afadistar uns temas e a José Mário Brancar outros. Mas atenção, não poderia ser muito rock, porque o rock é ligeiramente raivoso e ela não se considera nada raivosa. Disseste, está escrito, está gravado. É verdade. Embora ela seja um espírito livre, inquieto, rebelde, se mova por causas e missões e tenha gosto em questionar, intervir e querer saber a razão das coisas e dos outros. Falo da atriz que Catarina Valenstein, que já deu o ar da sua graça aqui, irmã de Tomás, o vocalista da banda Capitão Fausto, filha de uma cantora lírica e de um músico, sobrinha do ator José Valenstein. Portanto, com tal contexto, Catarina só poderia mesmo ter sido artista, e que artista. Com um longo percurso na televisão, teatro e cinema, Catarina cativou logo a atenção do público e da crítica em 2009, com Singularidades de uma Rapariga Loura, de Manuel de Oliveira, ou no filme do Desassossego, de João Botelho, entre tantos outros. No teatro foi também muitas raparigas e muitas mulheres. Recordo a sua Mirandolina, uma jovem dona do seu destino, na peça A Estalajadeira, de Carlo Goldoni. E também me lembro da sua Maggie, na peça Gata em Telhado, Zinco Quente, de Tennessee Williams. Ambas com a encenação de Jorge Silva Melo. Há poucas semanas voltei a encontrá-la na apresentação do filme Traga uma Cabeça, de Carmen M., um filme-ensaio onde Catarina se estreou como realizadora, ao lado do brasileiro Felipe Bragança, e onde também é a protagonista desta história, que recupera e celebra a figura exótica e tropical de Carmen Miranda, como se fosse a recuperação de um certo Brasil que está perdido e moribundo. A determinado momento deste filme guerrilha, como Catarina já o chamou, pode ouvir-se da boca de uma mulher: o Brasil como está hoje só pode ser cantado como piada ou como uma autópsia. Eu estou curioso para perceber as histórias vividas nos bastidores desta aventura poética à roda de uma nação em crise existencial. Bolsonaro tem medo dos artistas, afirmou há tempo já o jornal de letras Felipe Bragança. Um medo cego, opressor e profundamente ignorante que parece crescer no atual governo brasileiro. O que é que o Brasil tem? O que é que o Brasil não tem? Falemos disto e de muitas outras coisas que envolvem a vida de Catarina Valenstein, que continua com cara e jeito de miúda, mas já com a maturidade e a densidade de uma mulher. Uma bela e muito interessante mulher, que faz covinhas quando ri, é verdade. É no seu apartamento precisamente em Lisboa, na companhia das gatas Maggie e Nina, onde arranca agora esta conversa. Olá, Catarina.
Olá.
O que é que o Brasil tem e o que é que o Brasil não tem?
Na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atrás viver. É o relógio de uma existência. Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tic-tac batucando no meu coração. O tic-tac, o tic-tac, o tic-tac, o tic-tic, o tic-tac do meu coração.
Eu estou absolutamente fascinada com o Brasil. Sempre tive uma ideia de que gostaria de viajar para os sítios de onde gosto da música. E não me surpreende a alguma altura da minha vida, de facto, ter ido parar ao Brasil e querer cada vez gostar mais do Brasil, entendendo-o melhor. Portanto,
foi agora em 2018?
Eu comecei a ir recorrentemente ao Brasil desde 2017.
Uhum.
E com a ideia deste Traga uma Cabeça de Carmen M, começou uma aproximação à cultura brasileira e à história do Brasil e um interesse por causa do momento, obviamente, do momento político que era antecedia as eleições, a minha chegada lá, portanto já se percebia um pouco o que é que estava a acontecer, mas também por causa das temáticas que eu sinto que ainda não estamos a falar tanto em Portugal, seja do colonialismo, seja da escravatura. Que
a nossa relação com o Brasil. Pois, não é?
Estou às vezes um pouco errada nas palavras.
E a palavra descobrimentos e conquistadores, que eventualmente são palavras mal empregues, não é?
É, eu acho que sobretudo nós ainda não começamos a ter o hábito de construir esse discurso. Ou seja, o discurso está construído e houve uma forma como nos ensinaram na escola e que cada vez mais nós temos que entender que não é, que é uma história muito complexa e que não é forma justa de olhar para as coisas. Não é preciso reescrever a história, mas temos que aprender a falar dela, e acho que a sociedade contemporânea, com tudo o que já se sabe e com a forma de falar das coisas e de criar justiça aos povos através das histórias, merece que seja pelo menos que comecemos cá em Portugal a falar do assunto.
O que é que o Brasil tem? O Brasil tem fascínio, tem complexidade. Foi um dos teus últimos amores, não é? Portanto, foste para lá e daí surgiu o filme. A tua estreia na realização, não é?
Stop the music! Stop the music!
Oh, that's a wonderful idea. I'm out of breath.
Take it light. O Brasil, como está hoje em dia, Ana, só pode ser cantado como piada. Ou como uma autópsia.
Sim, surgiu com as idas lá e esta curiosidade em apreender mais o Brasil e percebê-lo vem também do facto de estar a fazer um filme que é brasileiro, ou seja, com esta parceria com o realizador Felipe Bragança, fazendo um filme no Brasil sobre a cultura brasileira. Eu quero chegar cada vez mais às histórias e à história e aproximar-me da cultura. Daí temos também esta desculpa da nossa pequena matriosca, não é? O movimento da Carmen Miranda de Portugal para o Brasil, o movimento da Catarina Wallenstein de Portugal para o Brasil e o movimento da personagem do filme, que é a Ana, de Portugal para o Brasil, para tentar interpretar Carmen Miranda num filme, dentro do filme. Portanto, é dentro desta matriótica que se dá essa aproximação.
Foste escrevendo, foi acontecendo pouco a pouco, não é?
Sim, nós fomos escrevendo à distância, a trocar e-mails, e depois, na altura da pré-produção, mesmo antes de filmarmos, eu passei lá um mês, e durante esse mês ia fazer ensaios e exploração com um coreógrafo e um explorador do corpo do ator, com quem fazia ensaios e voltava desses ensaios para escrever e reescrever as cenas. E, portanto, foi muito nesta dinâmica de experimentação e de diálogo com cada dia de ensaios que surgiu o guião final e foi imediatamente filmado. Então fizemos essas 3-4 semanas de preparação com um monte de ensaios e fizemos cerca de 10 dias de rodagem, 9 dias de rodagem.
Tu já tens muita experiência enquanto atriz, mas enquanto realizadora não é?
Não.
Como é que foi?
eu fiquei ainda mais feliz de fazer cinema, porque...
Com vontade mais? Gostaste de realizar?
Sem dúvida, já estamos a pensar no próximo. Já temos a ideia e vamos tentar filmá-lo ainda em 2020, se tudo correr bem.
Os dois?
Sim,
nesta criou-se parceria. Aqui uma dupla.
Criou, eu sempre quis fazer coisas, mas sinto que sozinha esta escrita a dois é muito estimulante e parte desse pressuposto de tu confiares na outra pessoa e não ser, não, tem que ser outra coisa, tem que ser mais perfeito. Então a linguagem de duas pessoas juntas eu acho que nos potencia e torna a coisa muito rica, portanto é para repetir.
A dado momento do filme, ouve-se a frase "O Brasil como está hoje só pode ser cantado como piada ou como uma autópsia". O que é que tu sentiste lá no terreno? O sentir das pessoas com que te cruzaste, com quem falaste?
É muito difícil, porque o Brasil é um território muito grande e nós movemos-nos não querendo, não é? O nosso raio de ação é limitado, ou seja, o Brasil são muitos Brasis e é um território muito, muito grande.
Daria a eleição de Bolsonaro, por exemplo.
Exatamente, e portanto, por exemplo, a minha vivência no Rio de Janeiro com os artistas do Rio de Janeiro e sobretudo os jovens que nunca viveram com outra perspectiva senão esta democracia em força que foram os anos que antecederam esta eleição, é de um desolamento e de uma sensação de não saber o que é que se há de fazer. E agora, o que é que fazemos? Emigramos todos. Mas as gerações
estão perdidos.
Velhas, sim, as gerações um bocadinho mais velhas dizem, nós vamos ter que estar muito mal, está péssimo, mas nós vamos dar a volta. Eu lembro-me quando o país não estava bem. Ou seja, consoante as gerações, tu sentes as pessoas a reagir de maneira diferente. Há outro desolamento das gerações mais velhas que dizem, oh não, já lutei contra uma ditadura, será que ela vem aí outra vez? O que é facto é que o desmantelamento do projeto de Brasil e da ideia de Brasil, que foi construída dos anos 20 para cá, não é? Do lado de todo o crescimento da cultura brasileira, da identidade, que cresceu apesar da ditadura, ou seja, o lado cultural floresceu e é uma das maiores riquezas do Brasil, está a ser calada e é um projeto, é calar rapidamente a cultura.
Há museus que ardem, inclusive, não é?
É, isso é uma coisa, isso vem antes da questão do Bolsonaro, mas já vem, quando há um pouco de negligência e tu não tratas das infraestruturas, nós aqui corremos exatamente o mesmo risco se não tivermos os arquivos, as bibliotecas, os museus, ou seja, a cultura abarca isto tudo e não é por acaso que estamos nas ruas a pedir mais orçamento para a cultura, é porque são muitos braços.
Já vamos cá. Os artistas brasileiros sentem-se mais desamados do que nunca agora?
Sim, eu acho que estão completamente, acho que estão desazados, acho que já estão as produtoras a fechar, os atos de censura em tudo o que tem a ver com dinheiros institucionais ou organismos do Estado ou teatros do Estado já estão a entrar com censura que nem sequer está a tentar ser disfarçada, ou seja, não lhe chamam censura, mas porque não é preciso, simplesmente cancelam as peças, dizem que afinal não vai ser possível, sem explicação. Eu estive lá agora há pouco tempo e em 2 meses creio que eu vi para aí 10 destes casos, assim, pessoas que estavam a ensaiar e que eram canceladas 15 dias antes da estreia, criações feitas para aquele teatro, reposições de peças que foram canceladas à última da hora, mostras inteiras. A Prefeitura de São Paulo neste momento, por exemplo, está com uma resistência, está a conseguir levar para lá muitas das coisas censuradas, porque, pronto, enfim, porque está a conseguir.
Olha, soubeste da polémica recente que envolveu um episódio especial de Natal da Porta dos Fundos e que está a escandalizar uma série de políticos por colocar Jesus como um homem gay e Deus, Maria e José, num triângulo amoroso.
Pelo silêncio, essa festa deve estar caidíssima.
Deve estar um fracasso esse lugar.
Entra, gente, entra, que festa surpresa, não pode atrasar, vambora.
Jesus! Jesus!
Eita. Meu filho!
Uau!
Tudo bem com nada?
Sai.
Quem é? Não vai apresentar, seu amigo?
O que é quem?
Tem todo descabelado.
Você tá indo embora.
Mas é Orlando da onde?
Do deserto, pai.
Desgraça, ela meia sabata.
E Deus é muito bom. Criou o mundo em 7 dias. E um tempo depois afogou as suas crias.
Tá vindo um papo chato pela frente.
Olha, eu sou Deus.
A vida tem outros planos pra você, meu filho.
Agora você tem outros desafios, né?
Não sei se eu quero novos desafios, mãe.
Vai com a mente aberta.
Vai com a mente aberta.
A gente tá aqui pra te falar que...
Eu sou seu pai.
Ô, filha da puta!
O episódio de Natal do ano passado a última ceia era uma mesa de deboche, de pessoas agressivas que faziam bullying. Talvez as pessoas se tenham identificado e não tenham sido alvo de críticas. Este ano, como é um pequeno sensível gay, já feriu suscetibilidades. Isso é o problema dos moralismos e quando as ideologias têm estas bandeiras fáceis e pequeninas para controlar as pessoas.
E há muita homofobia, há muito.
Claro, e pega, ou seja, grande parte, a Igreja Evangélica é grande parte do veículo desta força.
Muito conservadora.
Claro, e que recolhe votos. Agora, o novo partido de Bolsonaro, já disseram, vai ser ajudado pelas Igrejas Evangélicas. Ou seja, não é surpresa nenhuma, grande parte dos eleitores vem por esse caminho.
E há uma petição contra esta matéria humorística que já tem mais de 1 milhão de assinaturas no Brasil.
Eu sei, já tem muitas, acho que até tem bem mais do que isso. É um absurdo. São artistas, no meu ponto de vista, mas não me surpreende.
A falta de humor costuma estar lado a lado com a falta de inteligência, não é?
Sim, o sentido do humor é o que nos salva neste momento.
Já agora cito o...
E é uma coisa em que os brasileiros são bons. E, por exemplo, arrisco-me a dizer que são um pouco melhores do que nós.
São, não é? O deboche, não se levam tão a sério.
O deboche sobre si próprio, ser capaz de gostar do teu país e dizer mal dele, ser capaz de gostar muito da tua mãe e ela ter defeitos. Nós parece que temos uma coisa. Portugal é perfeito, nós somos ótimos. Assim, está bem, mas fizemos um monte das neiras. Não, mas somos incríveis. E tu está bem, mas a minha mãe é ótima e tem defeitos. O meu irmão é ótimo e tem defeitos. Eu
claro.
Consigo dizer mal daquilo que eu gosto.
E sabemos rir de nós próprios e dos outros.
É, e os brasileiros são fortíssimos nisso. Eles dizem, brincam consigo próprios, não se levam demasiado a sério. Acho que é uma das formas de resistir.
Isso contagiou-te também para ti enquanto Catarina, enquanto
claro.
Pessoa?
Claro. É.
Tropicalizou-te estas idas ao Brasil?
Sem dúvida nenhuma.
De que maneira? Mesmo?
Mesmo, porque eu acho que há uma energia vital. Eu sou naturalmente alegre, mas às vezes aqui talvez estivesse com alguma dificuldade de todas estas idas para o Brasil. Este movimento novo, claro, de fazer coisas novas, começar a fazer cinema e
deu-te mais samba e tirou-te fado?
Deu-me mais samba e tirou-me fado, sem dúvida. Tenho cantado samba e tudo.
É?
É. Sim.
Aliás, neste filme tu cantas sem pronúncia nenhuma portuguesa, arrisco dizer, não é?
Pois é, na música é mais fácil. É mais fácil não ter pronúncia, vai. Toda a musicalidade vai junta, portanto desaparece.
Olha,
o sotaque.
Desafio-te a trauteares um bocadinho de uma das músicas que cantaste neste filme.
Ai, dessas. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, foi um horror.
Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, foi um horror. Enquanto viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia. E perguntou se o meu moreno era decente e se era do batente ou era da folia. Fiquei pensando e comecei a descrever tudo de valor que meu Brasil me deu.
Uau! Hã? Mas estavas a dizer que foi-te fácil chegar ao sotaque brasileiro.
Eu sempre ouvi muita música brasileira. No final da minha adolescência, ouvi muitas bossas. Mas agora, recentemente, comecei a ouvir os sambas. E, curiosamente, foi logo depois disso que eu conheci o Felipe Bragança, que veio cá produzir Um Animal Amarelo, que é a última longa dele, que aliás saiu hoje uma linda notícia. Vai estar na Big Screen Competition em Roterdão.
Ah, bravo!
E portanto fiquei muito contente com essa notícia. E nós conhecemos-nos na rodagem, que é uma coprodução entre a produtora brasileira, que é Duas Mariola, e o Som e a Fúria. E conhecemos-nos aqui. E eu tinha começado a ouvir samba, juro, para aí um mês e meio antes. Tinha feito amigos na rua do samba. Tinha começado a ir à roda de samba de Lisboa. E portanto foi
esse tudo
um movimento
bem, não é?
Brasileiro total que foi um pouco apesar de mim, ou seja, eu não procurei. Foi tudo acontecendo nesse mesmo espaço de tempo.
Olha, neste filme tu chegas a pegar num LP em vinil de uma tal de Juvelina Pérola Negra. Quem é a Juvelina?
A Juvelina é uma pagodeira dos anos 80 que foi um pouco esquecida. Acho que agora as gerações que ouviam que ouviam samba estão a voltar a lembrar-se dela. Vi no outro dia que algum músico tinha gravado coisas acho que foi Xande Pilares, que gravou coisas dela. Era uma pagodeira dos anos 80, uma sambista negona.
Negona.
Negona, tipo, raivosa, do improviso. O pagode muitas vezes tem um momento de improviso, um pouco como nós temos as desgarradas aqui, em que um diz uma quadra e o outro responde, portanto, uma coisa ao desafio. E ela era exímia nisso. E eu gosto muito daquela força, daquela garra dela. E fartei-me de ouvir. E, portanto, decidimos incluir no filme uma coisa dela.
O que é que podemos ouvir desta Juvelina?
Há uma coisa muito conhecida chamada... Oh, agora não me vou lembrar. Eu gosto muito do Samba Guerreiro. Também canto essa.
Há uma que é A Luz do Repente, O Sorriso Aberto.
Era O Sorriso Aberto que eu estava a pensar. Ah. O Sorriso Aberto, o Fundo de Quintal gravou. Portanto, é a mais conhecida. Quando chegas às rodas, muitas vezes ouves numa versão super acelerada, que é análoga à versão do Fundo de Quintal.
Então vamos ouvir Sorriso Aberto, vai, da Juvelina. Maravilha. E o que é que estás a fazer agora?
Agora estou um pouco entre coisas. Foi um ano bastante intenso, porque filmei com o João Botelho o ano da morte de Ricardo Reis.
Ah, e vamos poder ver isso quando?
Não sei, estou desejosa para ver e para saber que carreira, o que é que eles decidiram para o filme, o que é que vai
Faz
acontecer.
O quê nesse
a
filme?
Lídia.
Ah, então?
É um papel incrível, com um recorte de que tem a densidade emocional, tem o lado de contrariedade social entre ela e o protagonista, tem o lado de sendo uma criada, né, uma mulher de época, a partir da contida ser a mulher do povo informada do que é que politicamente está a acontecer e, portanto, ser a ligação para o povo subversivo ou para o povo que está zangado com o movimento todo. E neste momento é incrível que o João tenha feito isso analogamente com o que estava a acontecer nos anos 20 e agora faz muito sentido pensar nessa altura.
Um dos teus realizadores preferidos?
Sim,
o Botelho.
Sim, um grande companheiro, é assim uma família.
Um grande dançarino também, há que dizer.
Também, é verdade. Um grande amigo, um grande companheiro e é uma maravilha trabalhar juntos. É difícil e é por isso que eu gosto.
É difícil porquê?
É difícil, eu gosto de me sentir constrangida a coisas complexas, porque o trabalho de quadro e de luz, de recorte de luz, é tão milimétrico que não há uma amplitude de movimentos possível. Ou seja, eu chego e a cena está recortada para, se eu mexer a cabeça um centímetro, ter uma sombra no nariz. E, portanto, há uma espécie de um momento, de um lugar onde aquilo pode funcionar, que é o misto lugar para ele e o lugar para mim.
É a escola Manuel Oliveira, não é?
Precisamente.
Com quem também trabalhaste.
Sim.
E tinhas que dar X passos, contar não sei o quê, olhar para ali.
Mas eu arrisco-me a dizer que o raio de ação do movimento no cinema de João Botelho, pelo menos eu só tive uma experiência com Manuel Oliveira, é mais difícil, porque o trabalho de luz, ou seja, para além do trabalho de quadro e de uma coreografia muito certinha, isso era o Manuel Oliveira, o João tem um recorte de luz que é milimétrico. Milimétrico é o ângulo da cabeça, é muito específico, por exemplo. Ou seja, tu encaixas-te num...
E tens que dar humanidade a isso, apesar de estar tudo tão, tão ensaiado, não é?
Sim, sim. Eu gosto disso porque me dificulta a vida. E eu gosto, é melhor estar com a vida dificultada do que não ter nada para pensar. Não é? Ou seja, do que eu inventar problemas que não existem. Eu acho
também
que
também tens essa faceta.
Tenho. Eu gosto de ser intérprete. Eu gosto de, com cada pessoa com quem eu trabalho, perceber o que é a cabeça da outra pessoa, o que é que ela quer. E assinar o projeto junto, no sentido de tentar entender o melhor possível qual é a ideia. depois haverá espaço para nós sermos criadores. Mas quando somos intérpretes, o desafio, pelo menos para mim, no meu entender, é esse. Não, eu não chego a zerar a ideia dele dizer não, porque eu quero me mexer assim. Não, o cinema dele é assim.
E tu trazes depois o teu lado.
Eu tento perceber a cabeça de quem me dirige ao máximo para chegar lá. E há pessoas com quem me identifico mais, outras menos. Mas o desafio é de chegar a essa pessoa, senão não aceitaria trabalhar e fazer a parceria. Não é uma luta, é um estar junto. E eu acho isso muito rico.
Já agora fala-me do Manuel Oliveira. Como é que te recordas dele?
Com muita graça, ou seja...
Está há 10 anos, não é?
Foi há 10 anos, exatamente. Foi exatamente há 10 anos, filmado em dezembro.
Singularidades de uma rapariga loura.
Sim.
Estás loura outra vez?
Estou loura outra vez, nada mudou, que chatice. Mas... era de uma austeridade o platô e de um silêncio e de um respeito por aquele senhor e pelo cinema e pelo ato de estarmos todos ali... que eu recordo, sem dúvida. Por outro lado, recordo muito jovial e ligeiro e com muita graça.
Com muita graça?
Sim, fora. Ou seja, o platô era uma coisa austera e quase intimidatória, sobretudo para mim, que era muito novinha e era a primeira vez que trabalhava com ele. Mas depois, estar ali a almoçar e sair e as graças, e sempre com uma ligeireza e uma delicadeza, portanto era esse misto.
Posso chamá-la de menina?
Porquê é que não me vais pedir à minha mãe?
Mas, querida, se eu não posso, eu não tenho arranjo nenhum. Espera, é talvez um mês mais.
É feia, apesar de ir largo.
Olha, eu perguntei o que é que estavas a fazer agora. Mas eu imagino-te sempre com uma impermanente inquietação, como cantava o enorme José Mário Branco. Isso é verdade?
Sim. Sim, eu acho que...
Não, permanente é desassossego.
Sim, sempre um pouco sem... cheio de serviço. A correr de um lado para o outro e a inventar coisas e muito nómada. Então agora com esta... idas e vindas para o Brasil mais
nómada ainda, não é?
E portanto também agora chego e quero estar em Lisboa a criar as minhas raízes, estou mais caseira e portanto se calhar estou um pouco menos inquieta, estou cheia de atividade, mas estou menos inquieta. Acho que foi uma das coisas que o tempo trouxe, que é bom.
É curtir os teus gatinhos.
Estou a ficar velha, portanto.
Olha, da última vez que falámos disseste que querias formar uma banda, não é? Bom, ainda mantens essa vontade ou foi um delírio daquele dia?
Não foi nada um delírio, eu não sei se é formar uma banda, se é gravar um disco, não sei o que é, sei que tenho que ir cantando, vou inventando umas coisas.
E essa ideia como é que está?
Essa ideia eu continuo a querer cantar. No nosso Traga uma Cabeça de Carmen M, apanhei esta boleia da Carmen Miranda para brincar um pouco com outro tipo de música que eu não conhecia e para me aventurar. Agora continuo com vontade de cantar, infelizmente ainda sem ter bem certeza do que é que quero fazer. Isso está-me a chatear.
Será concorrência aos Capitão Fausto?
Não, não tenho concorrência nenhuma.
Estou a brincar, pá.
Não, não tenho, porque também não sei se me movimento no mesmo terreno. Não sei o que é que quero fazer, isso está-me a chatear, mas acho que a única maneira é parar e dizer, bom, 2020 é o ano do disco, não sei se é. O ano que for vou ter que decidir e vou ter que fazer, porque ficar eternamente a achar que vai surgir uma solução, não é assim que...
Mas ia soar a muitas coisas esse disco?
Eu sei que eu gosto de cantar, ainda não descobri a minha equipa criativa, como me descobri agora com quem é que posso escrever, não é? Ainda não descobri, não sei responder a isso. Traz-me alguma frustração, aliás, esta pergunta, porque eu não te sei responder.
Tu andas sempre a cantarolar.
Sempre. E tenho sempre uma música na cabeça. Hein?
Qual é a música que tens na cabeça agora, hoje?
Agora. Vai passar esse meu mal-estar, esse nó na garganta. Isto é... A minha filosofia é gravada pelo Casuarina. Mas pronto, mas há de ter havido outras pessoas a gravar.
Demais mata a planta, vai passar.
És uma jukebox aí dentro na tua cabeça, não é?
Sim. Eu fico com as músicas na cabeça de dias sem fim.
Olha, já deixaste de ver os papéis da menina boazinha? fofinha como te queixavas há uns anos.
Ai, eu espero que sim. Não sei se me queixo assim, espero que sim. Verdade, nós não somos nunca só isso. Acho que também é uma forma um bocadinho redutora de contar as histórias. Como mulher do século XXI, não me apetece muito ser a menina fofinha. Que menina é que é fofinha, de facto? Que homem é que é fofinho, de facto? Acho um bocadinho chato.
É chato, não é?
Acho um bocado chato. Não me apetece.
Eu também acho. Quais, de tudo o que tu já fizeste até agora, quais foram os papéis que mais te marcaram? Que ainda moram na tua cabeça de alguma maneira?
Agora tenho esta Lídia, porque...
A Lídia do filme do Botelho.
Esta Lídia do filme do Botelho é uma maravilha. A Susaninha do Animal Amarelo, do Filipe Bragança, que foi quando eu o conheci, é uma delícia, é doida, varrida. E foi muito giro porque trabalhámos, imagina, a benesse para um ator. Tinha 5 sessões, deram um papel que não é gigante, não é? Relativamente curto. Ensaiámos 11 dias. Isto é raro acontecer e teres esse respeito por parte de uma pessoa que quer dirigir atores, escrever com eles, redigir o texto à volta da forma como usa o falar, é de uma riqueza muito grande. Portanto, obviamente, depois são papéis, quanto mais tempo podes estar neles, mais te afeiçoas. E agora estou com estes dois assim também, porque são os que eu vou ver em breve e estou com saudades.
Atualmente, o que é que te dá mais gozo? Teatro, cinema ou televisão?
Agora talvez cinema. Agora também
tem sempre foi, não?
Eu sempre gostei, talvez por ter começado no cinema, eu gosto.
É a tua matriz, poderemos dizer?
Talvez seja, sim.
Porquê? Talvez... O que é que há nisso, por eu trás disso?
Há uma coisa que eu gosto, que é de... Se estiver a fazer cinema e se estiverem vários projetos a acontecer, consegues fazer várias coisas num ano e fazer coisas diferentes. Isso é uma coisa que eu gosto. Às vezes, eu gosto de fazer teatro e gosto de quando temos as noites todas de seguida. Só que a ideia de ficar com umas digressões muito longas durante muitos meses a fazer a mesma coisa, não é que
a quando mesma estou peça.
A fazer, quando eu estou a fazer, eu gosto, tenho imenso prazer e não me queixo nada. Tipo, eu gosto, mas olhando para trás, ser uma grande maioria do ano entre ensaios, estreias, um teatro, outro, grande e digressão, eu gosto desta maluquice que é estar imerso numa equipa de 2 meses e ser muito intenso e depois desaparecer, depois, e gosto disso. Talvez justamente por essa inquietação e essa velocidade a que eu me movo. Mas eu tenho um enorme gosto em fazer teatro. Uhum. Uma coisa não impede a outra. Só esta coisa da variedade, mudar de sítios, mudar de ecos, mudar de equipa, eu acho muito rico.
É a grande graça também de representar, não é?
Sim, porque o representar em si no teatro é um outro abismo. A relação com o público, a experimentação, os ensaios, a equipa, é a outra partilha. Mas no cinema, acho que agora também... enriqueceu um pouco mais o meu gosto pelo cinema, perceber qual é todo o trabalho que é feito a seguir. Ou seja, normalmente, como intérprete, estava habituada a largar os filmes no fim da rodagem e depois havia um monte de gente a fazer um monte de coisas às quais eu não assistia. E um dia vi o filme cheio de nostalgia e de alegria e pronto. Agora não, agora já estive a fazer, estive a montar, estive a fazer edição de som, que é de uma riqueza e é aquilo que eu acho que me fascinou mais.
Assim, de todo o processo?
Sim, sim. Eu gostei de toda a novidade, de escrever junto, de experimentar, da maluquice que é estar a dirigir, a aprovar enquadramentos, a escolher enquadramentos e depois saltar para o outro lado da câmara e representar. Gostei disso tudo, mas a edição de som e o trabalho do detalhe na pós-produção eu achei incrível.
Uma atriz vive mais vidas do que uma pessoa comum com outra profissão?
Não sei, eu acho que me estimula talvez naturalmente a ter uma vida mais rica, se fico curiosa, ou seja, naturalmente fico uma pessoa, quando não estou em funções, fico curiosa, acaba por ser tudo um acumulado de experiências e um estar sempre em funções. Eu gosto de pessoas, gosto de ouvir pessoas conversar, gosto de ver como é que as pessoas se exprimem, gosto de perceber qual é o problema de pessoas diferentes de mim, gosto, portanto, dá-me essa curiosidade de aprender ofícios e coisas novas que tu não farias, não é? Para um filme, de trabalhar um sotaque, ou aprender a cantar uma música, ou tudo isso, ou não sei,
mas isso és tu enquanto curiosa, enquanto esponja, mas o facto de representares tantas vidas durante um espaço de tempo, se há esta ideia, se te passa esta ideia de que viveste muitas vidas nesta vida?
Não sei, não tenho essa ideia assim. Acho que não. Ou, não sei, não digo que acho que não, é. Não tenho essa percepção dessa maneira. Tenho uma percepção do tempo, de túneis do tempo, de momentos em que as coisas avançam muito rápido e parece que aconteceram, num movimento aconteceram mil coisas, ou às vezes momentos em que passaram uma data de meses e foi meio monotemático e mais longo e mais linear. Não tenho a impressão das várias vidas, sinto que acaba sempre
a tua vida é esta, a tua vida é esta, feita disso tudo.
E vem tudo um pouco. Eu quero tentar ser a pessoa mais variada e mais curiosa possível, porque acaba tudo por ser um ponto de vista através dos meus olhos para o mundo, não é? Por muito que eu queira variar-me ao máximo, tentar não. É sempre o meu ponto de vista sobre o que está à minha
volta. E de quem realiza também, e de quem dirige, não é?
Sim, de quem dirige, mas eu naquele momento a apreender essa direção e a apreender o mundo naquele dia, portanto.
Olha, tu durante muito tempo, e nas conversas que tivemos no passado, dizias que embirravas, que fugias um pouco dos trabalhos de televisão, mais das novelas. Acabaste por fazer, por entrar numa...
Entrei em duas.
Entraste em duas.
Mas num molde que eu percebi que funciona para mim, que é, ou seja, não tenho uma embirração concreta, mas mais uma vez... Esta história da dilatação do tempo, são 8 ou 9 meses a fazer o mesmo projeto, pela mesma razão.
É a grande queixa da maioria dos atores, não é?
E é a única razão pela qual eu não vou. É a principal razão pela qual.
Falavas-me da rapidez com que as cenas têm que ser gravadas, mais superficial, não
é,
se chega.
É muito. São muitas cenas por dia, a uma velocidade estonteante e não dá para fazer um trabalho de apuro e de detalhe. Não sei se é o meu lado virginiano obsessivo.
E tu disseste na altura que tinhas medo de cair em fórmulas. É inevitável, às vezes, para safar uma cena. Não é?
É inevitável.
Fingir em vez de representar?
É inevitável.
É inevitável, não é? Sejamos sinceros, não é?
Aquela velocidade é inevitável. Eu arranjei uma forma de conseguir gerir o meu tempo, que é fazer papéis mais curtos nas novelas, ou seja, morrer no meio, chegar a meio.
Pedes sempre para que te matam, não é?
Não é para me matarem, mas não consigo dar 8 meses de disponibilidade para um só projeto neste momento. Acho que neste momento não é rico. Para mim, neste momento, eu quero estar disponível para fazer coisas mais curtas e com mais pessoas e estar a poder viajar. Se alguém me chamar para um filme, por exemplo, filmei nestes últimos 2 anos 2 longas-metragens com um italiano chamado Fabrício Ferraro, que eu não conhecia de lado nenhum e que de repente me ligaram e disse: vamos filmar agora. Se eu tiver um mês ou 2 ou 3, se eu tiver num projeto de 8 meses, eu não consigo ir para esses abismos e essas novidades.
Então pedes aos guionistas para te matarem?
Não peço aos guionistas para me matarem, mas quando me perguntam a minha disponibilidade, eu digo X meses no ano e outros X meses, ou seja, os 8 meses eu não consigo, até porque tenho tido sempre muitas coisas, portanto fico com um ano bastante picotado. E não tento ocupá-lo tudo de uma vez, acho que tem a ver... Por exemplo, agora eu não sei o que é que vai acontecer no meu ano 2020, mas não faz mal.
Não faz mal. Também já me falaste em tempos do teu incómodo pela inevitável instabilidade de vida de atriz, que nem sempre é fácil sustentar-te e conseguires pagar as despesas todas.
É muito difícil e isso é uma grande ansiedade agora. Faz parte daquilo que eu escolhi fazer. Quando eu digo não faz mal, não quer dizer eu não tenho preocupações de como é que eu me vou sustentar. Quer dizer, eu não vou ter
também
medo.
As tens, não é?
Tenho, é complexo e não tenho perspectivas agora, não sei o que é que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer qualquer coisa. Ou seja, não cair nessa ansiedade, porque senão vou viver sempre em ansiedade, porque sou atriz e é assim. Nunca vou saber exatamente o que é que vai acontecer, quer dizer, menos que chegue a um nível de marcar coisas com anos e anos de antecedência e de ter imensos projetos que estejam à minha procura em específico. Agora,
espírito positivo, boa energia, acreditar ajuda?
A mim ajuda-me. A mim ajuda-me a pensar, há de acontecer qualquer coisa boa, o que for para mim há de vir a mim, vou trabalhando, vou estando focada.
E também mexeres-te, não é?
Acho que mandar um bocadinho a energia certa para o universo, saber o que é que eu quero fazer agora.
Aplica-se isso a tudo?
Aplico, não aplico como uma fricalhice místico-gelatinosa, mas no fundo...
adoro essa ideia.
No sentido, cheia de mezinhas e de... Não, mas acredito, assim como, por exemplo, não é por acaso que eu começo a interessar-me por samba, a fazer as minhas investigações sozinha. E que acho que não é por acaso, ou o acaso foi incrível. E a seguir vem um filme brasileiro filmar para Portugal em coprodução e faço um casting e sou escolhida e conheço um parceiro de escrita e de viagens e de investigações. Ou seja, e estes temas, quando nós estamos focados e sabemos mais ou menos o que é que precisamos, pelo menos eu tenho sido muito bem tratada pela vida. Tento tratar também a vida bem à minha volta e acho que tem sido uma troca justa. Não... Agora, dá uma ansiedade, mas eu não posso sucumbir a essa ansiedade, porque senão vais aceitar coisas que não querias me fazer, depois ficas com pena, já me aconteceu, ah, afinal disse que sim uma coisa e depois veio outra coisa que me interessava mais.
É inevitável no percurso de um ator ou de uma atriz algumas concessões, não é?
Concessões em tudo, na vida de um ser humano, não é?
Eu também acho. Mas é preciso alguma direção, apesar, apesar de algumas curvas e contracurvas no percurso.
Eu acho que temos que saber o que é que não queremos.
E o que é que tu não queres?
Ah, não sei, é uma lista de coisas, mas em geral as aprendizagens...
Dá-me uma ideia.
Eu nem estava a pensar, já vou ver se me ocorre no meio desta frase, mas eu estava a pensar do que é que não quero, até para as coisas das aprendizagens, dos erros, da vida, da maneira... Posso não saber o que é que eu quero, mas sabendo o que é que eu não quero repetir, ou que erros é que... Isso é uma maneira de eu me ir balizando, e acho que a gestão da aprendizagem tem sido com isso. Eu posso não saber bem o que é que eu quero, mas o que é que eu não quero agora? Por exemplo, agora não quero fazer tenho a certeza que não quero fazer um projeto que me ocupe quase um ano inteiro. É uma coisa que
uma
eu
novela,
sei.
Por exemplo.
Neste momento, não. Também fiz uma exatamente há um ano. Estive na Teia. E foi uma experiência muito fixe. Eu adorei fazer.
Como é que era a tua personagem? Era a má ou a boa?
Era um triângulo. Ela era boa, mas parecia que era má quase até ao fim.
Como assim?
Era meio misteriosa e...
Era agridoce?
Era meio bruta e era muito misteriosa. E, portanto, aquela acutilância parecia um pouco... Parecia que não podia não ser bem intencionada, como aquilo era uma novela de segredos e de tramas criminosas. Fui suspeita até muito tarde. E depois percebia-se que não, que estava a querer ajudar a protagonista por quem era apaixonada. Era o grande amor da minha vida. Mas era uma coisa que não se percebia logo que ela era... Lá está, não era uma boazinha desenhada como uma boazinha.
Não era uma songamonga, não?
Nada era ao contrário de uma songamonga. Era meio perversa, tinha segredos.
Tinha raça.
Tinha raça, era. Isso foi fixe, eu gostei. Diverti-me imenso.
Foi.
E o grupo era incrível. Eu gostei imenso de fazer a Teia.
Olha, e como é que está a cultura em Portugal? Falámos de que os artistas brasileiros estão a sentir-se desamados e desazados. E os artistas portugueses, os atores portugueses? Tu, como é que vês?
Os artistas portugueses também estão muito chateados, porque nós estamos a merecer um momento em que se invista com mais força na cultura, por uma questão de estruturas, por uma questão de subsistência, por uma questão de precariedade, como a gente vive, por uma questão de criarmos um imaginário comum. Ou seja, a cultura não tem que ser um luxo, e é isto que as pessoas próprias... Pessoas, às vezes, se calhar que não são ligadas à cultura, não estou a dizer o governo, isso é outra história, mas pessoas com quem tu conversas, mas a cultura, o entretenimento como um luxo e uma coisa... Não, é estar a Constituição. Se todos tivermos acesso a mais variedade e mais barata e mais perto de nós e espalhada pelo território, somos todos mais ricos e identificamos-nos com mais ou menos coisas, vemos mais variedade.
Mais cultos, mais inteligentes.
Sim, não só desse ponto de vista que pode parecer vagamente elitista sobre a educação e a cultura, mas mesmo no sentido de variedade de experiências sensoriais, do trabalho da empatia, que estamos a ficar uns robôs frios. Tu vês coisas
perceber,
e dizes, gosto, não gosto.
Os outros, podes perceber melhor os outros ou mesmo identificar-te. A identificação é importante.
Ao apreender mais mundo, também te colocas no próprio mundo, e é nesse sentido é que a cultura é uma obrigação da Constituição. É porque nós temos que ter um imaginário comum, não é? No outro dia estava a ter esta conversa com o Filipe Bragança. Não é por acaso a cultura deste momento vai sendo zerada, e há todo um trabalho que foi feito cultural, por exemplo, com as igrejas evangélicas. As pessoas têm que se identificar umas com as outras e têm que partilhar coisas. E a cultura ocupa esse espaço também. Ou seja, não só da educação e do polido e da cultura geral e de coisas bonitas para dizer em festas e para ser mais elitista. Não é isso. É uma questão de imaginário comum de um país. E é por isso que a cultura é importante. E mais a mais nestes momentos em que se sente que as democracias estão muito tremidas por aí. Os artistas têm, para além de dessas outras mil coisas, estão a aprender o real e a pensar o seu presente. Portanto, estamos a ajudar as pessoas também a pensar o que é que está a acontecer à nossa volta. E neste momento vamos precisar dos artistas. Portanto, não nos motivar agora, este governo não nos motivar agora é quase análogo a calarem a cultura numa ditadura. Tem que ser estimulado e tem que ser em crescimento, não pode ser vagamente estar ali. Não somos um bibelô que faz umas coisas para entreter algumas pessoas. Somos parte ativa da sociedade.
Este país não é para artistas ainda?
Não, Nós temos imensas coisas boas nas artes, de tal maneira que de vez em quando até é muito bom para este país, porque exportamos alguns nomes e algumas coisas e fica muito bem lá fora. Mas nós precisamos é da cultura no terreno, aqui no território.
O que achas da ministra Graça Fonseca?
Dá-me a chatear.
Este governo?
Não, não.
Porquê?
Gosto da maneira dela comunicar as coisas. Acho que diz assim umas coisas. Ficam bonitas umas declarações que lhe ficam, que ela acha que se está. Acho que não está. Não está a ser um governo justo connosco. Muitas promessas, poucas...
E com conhecimento de terreno?
Não me parece que não. Não, nem dialoga pouco com a classe artística e diz que dialoga. Isso, falácias. Não estou contente.
Pois, qual é a tua maior qualidade e o teu maior defeito enquanto artista?
Ai, não sei.
Estou a perguntar à mulher, Catarina Wallenstein.
Eu acho que tenho um lado obsessivo. Que pode ser vantajoso, no sentido de querer ir a fundo das coisas e de tentar investigar muitos planos para a mesma coisa, ou seja, muitas camadas. Só que isso é um trabalho interminável, portanto, se ali há um perfeccionismo, pode gerar alguma cristalização e, portanto, acho que tem que ser... Enfim, acho que o obsessivo pode ser uma qualidade.
E o defeito é... É o mesmo? A tua qualidade é o teu maior defeito?
Não, talvez... Não sei qual foi. O meu maior defeito pode ter a ver com... Eu gostava de fazer mais coisas que nunca experimentei fazer. Ou seja, não no trabalho de atriz. Ou seja, não,
estou a falar enquanto atriz.
Eu estou a falar enquanto artista.
Enquanto artista, qual é o defeito?
Como atriz, eu acho que
não,
já...
Não és tão ousada? Não tens experimentado tanto como podias?
Eu não escrevo sozinha. Eu arranjei uma parceria de escrita, que é uma maneira de... talvez me julgue e me autocensure muito.
Podias fazer mais, enquanto artista?
Se calhar o facto de dizer que eu podia fazer mais, esta autoexigência, quando é castradora, seja o meu maior defeito.
Já te estreaste como realizadora, já estás a fazer muita coisa, tu queres formar uma banda.
Pois eu sei, não sei se é formar uma banda, se é gravar o disco, não sei o que é, mas tenho que cantar. Mas sei que, não, acho que tenho justamente pensado que este risco de cristalizar tinha que ser quebrado. E este último ano de 2019 foi, este ano, 2019, foi para quebrar isso e para fazer experiências novas. Portanto, sim, para quebrar essa exigência.
És mais feliz em palco ou na vida? Ou tem fases?
Acho que andam de mãos dadas. Não tenho, acho que andam mesmo de mãos dadas. Acho que transporto muita energia das coisas que eu estou a fazer. Por exemplo, coisas que eu não noto, mas as pessoas à minha volta acabam até por dizer, se eu estou a fazer um papel, uma coisa mais neurótica, fica insuportável em casa e eu não noto. Não, mas eu estou normalíssima. Não estás normalíssima. Aconteceu, por exemplo, quando é que foi? Em 2018, quando estava a fazer o Sauvage do Dennis Berry, que é um realizador que filmou aqui em Lisboa. A personagem era meio torturada e tortuosa, e eu acho que andava meio cinzenta e nebulosa também, e não noto. Portanto, eu acho que as coisas vão de mãos dadas, mas eu sou mesmo feliz a fazer o que eu faço e não me imaginaria a fazer outra coisa.
E pelo que me estás a dizer, essas personagens que mexem com as tuas energias, portanto, vives essas vidas também,
sim,
não é? Na vida real, de certa maneira.
Mas eu não noto, sabes? Eu não acredito. Ai, não, eu não. Transportas a personagem para casa e é por isso que não estás bem. Eu diria, não acredito nada nessas coisas.
Voltamos aos gelatinosos, já voltamos aos gelatinosos.
Ou não, aos métodos.
Ou métodos de Stanislavski.
Não é nada ao meu género. O que é facto é que tu estás a contar histórias não só com a tua cabeça, é com o teu corpo inteiro, com a tua voz e, portanto, sim, com a energia inteira, da pessoa inteira. Pelos vistos. Tem-me apontado que eu sou várias Catarinas, consoante aquilo que vou fazer.
Olha, mesmo a propósito, ao longo dos anos, fora dos palcos, tens ganho ou perdido máscaras?
Tenho perdido. Eu acho que já estive mais preocupada com o que os outros pensavam. Acho que já me levei um pouco mais a sério. Acho que já quis mais parecer que era melhor ou que era mais interessante. E agora, sinceramente, não quero saber. Quem achar interessante, ótimo. E quem não achar, tenho imensa pena. Mas acho que isso foi uma coisa que o tempo me foi dando também. Estou mais segura e estou feliz com o que estou a fazer. Portanto, acho que já não tenho essa coisa do querer para ser composta, perfeita, querida, simpática, agradar a toda a gente. E paro das máscaras, porque não estou tão contida, não, e estou menos contida a representar também, que é bom.
Estás mais autêntica?
Estou.
É isso a maturidade? De uma mulher e de uma artista?
Tem sido agora, espero que sim, de um artista. É isso, a ideia é tentar não enganar ninguém. Portanto, acaba por ser um conflito, por um lado.
Sentir, não fingir.
Sim, eu acho que às vezes tu estás, sentas-te num teatro ao ver um filme, assim, a ver um filme também, porque é que está todo mundo a tentar enganar? Às vezes tu sentes um bocado isso. E
é
há
o
um
fake, é o plástico.
Sim, e há um bocadinho esse conflito, porque por um lado nós estamos à procura do orgânico e do autêntico e do não enganar as pessoas, e por outro lado há todo o mecanismo dos mercados sobre as revistas, a imagem, os eventos, que é enganar toda a gente, porque, quer dizer, eu vivo de maneira perfeitamente normal, luto para me sustentar.
Mas há isso em Portugal, a procura de criar o glamour na vida das atrizes e dos atores?
Eu acho que há. Essa ideia de que nós...
Vamos criar uma produção...
Sim, muito aliada à moda e às marcas e às estreias e os festivais com as passadeiras e as pessoas a chegar no carro X e ir com o vestido,
vamos
com
dar
vestido
um
Y.
Vamos dar um pouco de Hollywood.
É bonito, mas até em Hollywood eles são tudo emprestado e, quer dizer, há pessoas que têm dinheiro e compram essas coisas, mas é tudo produzido para aquele momento, não é sobre a verdade. E nós vivemos nessa dicotomia.
Gostas de criar o sonho, esse sonho?
Eu já, sinceramente, já achei mais graça, agora já acho menos. Agora, se é
andar assim, na passadeira vermelha, cansa um bocadinho, não é?
Sim, é tudo mentira. Não me interessa, faz parte. Jogo o jogo, não digo mal, mas já me interessou mais. Agora acho, jogo o jogo, faz parte. Se tiver que ser, alinho e brinco e vou-me divertir, mas não tenho fascínio já nenhum.
É a parte menos interessante do...
Eu acho, sobretudo, que é uma parte que não faz muito justo, muita
jogo.
Justiça àquilo que é o trabalho de investigação, de perseverança, de trabalho árduo, de frustração, de dispor, de ficares frágil, de suar, de seres feio, de estares gordo, magro, de estares em leggings o tempo todo, e depois de repente está tudo umas bonecas perfeitas que não suam e não sei o quê, e são muito inspirados os artistas, não é? E têm muito talento. Não é, é trabalho árduo.
Eu arrisco dizer que há atores ou... performers, não é? Rostos conhecidos da televisão que representam elas e eles que têm muito gosto nisso, nas passadeiras vermelhas, nos Instagrams, no
Instagrams.
Portanto, há isso no teu meio, não é?
Sim, em todos os meios, e neste momento, sobretudo numa questão geracional, toda a questão de comunicar pelas redes sociais, eu estou zangada com as redes sociais.
Estás zangada com as redes sociais?
Estou irritada, não estou a gostar do que isso representa, não, eu sei que tem mil vantagens e que também consegues difundir rapidamente informações muito boas e criar ações muito rápidas, mas sinceramente acho que estamos mais desligados uns dos outros, acho que o espírito de comunidade neste momento é eu exponho-me, eu trabalho a minha imagem, eu sou empreendedora. E no fundo o ser humano é um bicho de comunidade e precisamos uns dos outros e precisamos de conversar e não de mostrar que sabemos quem é, não sei quem que morreu, ou de mostrar que
o post do RIP, rest in peace.
Toda a gente tem uma selfie com alguém,
pois,
percebo, mas, tipo,
do falecido ou da falecida às vezes.
Sim, mas não é essa ação em concreto que me chateia, ou seja, é todas essas, todo esse comportamento, por exemplo, o que é que isso está a fazer do ponto de vista neurológico? Como é que a nossa cabeça está a organizar toda a questão comportamental? Por exemplo, quais são as tuas dopaminas, serotoninas, os teus boosts de hormonas da felicidade que tu vais buscar com um retorno...
Com um like.
Exatamente. Portanto, isto, o verdadeiro sentido de pertencimento e de... como é que é? Fulfillment, não é? É em relação a uma coisa perfeitamente fria e distante, que é um monte de pessoas numa... Eu acho...
Já cedeste a isso por instantes?
Não.
Ficar muito alegre ou menos por teres mais ou menos likes, corações,
não,
nas redes?
Não, eu tenho...
Porque um ator, uma atriz, bom, todos nós, vá, mas uma atriz, um ator tem esta questão do público, de precisar da que gostem de vocês.
É um pau dos bicos, obviamente, porque
as redes sociais pode ser um espelho maior, não é?
Claro.
Espelho meu, não é?
Espelho meu, e é sobretudo uma ferramenta poderosíssima para difundir o teu trabalho. Eu poderia trabalhar muito mais a imagem, e as pessoas depois comunicam com as pessoas que não sabem quem são, e aquilo faz-me confusão de verdade.
Assim. Um ator hoje em dia vale mais de acordo com os seguidores, se tem mais ou menos seguidores, mais capas ou menos capas?
Se vale mais, não precisam trabalhar comigo. Eu não tenho páginas de likes nem de fãs, por exemplo. Eu não valho nada aí, nesse sentido. E foi um instinto engraçado que eu tive nessa altura, que foi quando quando no Facebook deixou de haver só as páginas pessoais e se abriram as páginas de likes, as páginas abertas, não é? De nos seguirem. Eu brincava e dizia, mas sem grande noção, sem um instinto, eu não vou ser medida por likes. Agora, esta atriz tem não sei quantos mil e a outra tem não sei quantos mil, eu não vou fazer isso. E não fiz. E tanto é que abri Instagram depois, por curiosidade, acaba por ser mais um álbum onde os amigos me tagam, é uma conta fechada, não sei comunicar, é só, oi gente, não sei fazer.
Tudo legal.
Não sei, olá, e falar assim, o que é que acham? Não sei fazer, não...
Criar um pensamento poético à força perante
dizer,
uma foto.
Eu hoje fiz, muito feliz da vida, a dizer, o animal amarelo que filmei em Lisboa com o Filipe Bragança vai estar na competição do Big Screen Competition em Rotardão. Pronto, é uma coisa objetiva. Agora, então, o que é que acham? Venham ver. Não sei fazer, fico meio desconfortável, sinto que é mentira, não sou eu. Portanto, quem quiser fazer, faça, mas eu não sei fazer E acho que, do ponto de vista comportamental, nós já somos um bicho competitivo. O que isto está a fazer ao ser humano não é incrivelmente bom. Não acho.
Cria cinismo, há pouca verdade ali e há uma obsessão também, não é? Um bocado neurótico.
Eu acho completamente neurótico. Acho que mentira. Acho que estamos todos. Acho que não nos ajuda a viver a nossa própria felicidade, porque acredito que quem passa. Há muita gente que transmitirá a sua verdade e não quer duvidar da verdade das pessoas, mas quando passamos muito tempo a encenar a nossa felicidade, ou pelo menos a editá-la, e a, não é, brightness, não sei o quê, o efeito, a legenda certa, tu passas o tempo a editar e a criar a imagem da tua felicidade, ela não vai corresponder bem à realidade, porque tu vais pôr a fotografia do marido perfeito e vais ter as discussões mais abissais em casa. Mas eu acho que a maneira de vivermos o real não é aparentar uma vida perfeita, é o contrário. Eu sou humana, cometo imensos erros, se comer ovos estragados apanho salmonelas e vou correr para uma casa de banho como toda a gente, cometo inconfidências e os amigos zangam-se, e tenho cuidado para tentar melhorar nisso e quero aprender a escutar mais do que a falar.
És de verdade, não é? E gostares de pessoas de verdade, não é?
Sim, eu não digo que as pessoas
que gostam das
redes
Instagram
sociais não sejam de verdade e não gostem de pessoas de verdade, mas não é um sítio que eu sinta como uma verdade minha ou um terreno no qual eu me saiba movimentar muito bem. Que tenho uns certos anticorpos, confesso, e penso permanentemente, vou fechar redes, depois penso, não, mas também vou, eu sou um bocado voyeur, eu ao menos vou lá e vejo, e é a minha maneira de ler notícias, por exemplo. Contrariamente a este movimento que toda a gente fez de... Por exemplo, o Facebook está a cair no desuso completamente, não é? Já tem só mais contas inativas ou de pessoas
verdade.
Que morreram do que, não é? Estatisticamente parece que é o que é. A mim interessa-me muito mais porque eu fiz o meu álbum de páginas que eu gosto, de artigos, seja de neurociências ou os sumos verdes, ou os jornais que eu gosto.
Os sumos verdes.
Estou a dar um exemplo estúpido, mas as coisas em que nós fazemos like acaba por ser o nosso
verdade,
magazine.
O algoritmo, não é?
Eu faço unfollow a quase toda a gente, tipo, assim, em lista, beatos, fascistas, reaças, pessoas que mostram as suspeitas dos filhos, os maridos, as histórias pessoais, o prato de comida, eu vou fazendo não ver, porque não é isso que eu quero ver, não é o que me interessa a mim.
Editas e pronto.
Não vejo, portanto, o que é que eu vejo? Vejo as notícias que me interessam, os órgãos que transmitem notícias que me interessam, pessoas que fazem reflexões e que pensam o mundo e que eu gosto de... Pronto, e eu ainda vejo isso mais no Facebook, portanto eu de facto não sou bem deste, sou antiga.
Olha, like para o que tu acabaste de dizer, sabes?
Sabes.
O que é que te deixa sempre com um sorriso nos lábios hoje?
Sempre. Não sei, por exemplo, ver um concerto do meu irmão. Fico sempre.
É mana babada?
Babadíssima. Muito babadinha.
E o inverso acontece? O Tomás
acompanha sempre que posso. Muitas vezes tem digressões e coisas, mas segue todos os trabalhos que eu faço e está presente. Acho que sim, acho que é um orgulho mútuo.
Que bonito. Olha, vamos dar música à nossa conversa. Ouço barulhos de gato sem fundo, a quererem entrar eventualmente da varanda.
Eu acho que são mesmo plantas.
Não. plantas a quererem dar o ar da sua graça. Então, o que é que podíamos ouvir agora? Que músicas é que andam a tocar na tua grafonola?
Olha, morreu o Zé Mário Branco e eu fiquei muito triste.
Eu também. Tantos de nós.
Fiquei mesmo muito triste, com uma sensação estranha. E eu não sou dos rips. Com uma sensação estranha de não, do poço do rip e aquela coisa. Mas de perda de mesmo de um antepassado, um imaginário comum, lá está, de com medo do que acontece à memória. E ver essa geração a desaparecer e quem é que se lembra e quem é que vai falar destas resistências. E portanto foi assim meio aflitivo. E portanto podíamos ouvir a Caixa das Almas Jovens Censuradas.
Vamos ouvir José Mário Branco.
Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola. Mais um letreiro que promete raízes, hastas e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade. Mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro.
Maravilha, bela escolha e mais.
É um disco que sempre fez parte da minha. Tem uma história bonita, sempre fez parte da minha vida. Os meus pais gravaram-nos juntos. A minha mãe faz vozes femininas e o meu pai estava a tocar baixo e contrabaixo. E então o ser solidário sempre acompanhou. Enfim, eu sinto mesmo que é uma coisa da família através das colunas. É estranho, é assim. Sinto que é de onde eu venho. Portanto, foi assim, fiquei super abalada por essa questão da memória e por sentir que, de alguma maneira, no ano do casamento dos meus pais, eles fizeram aquilo juntos, aquela digressão daquele espetáculo que tinha o FMI no intervalo. E a força simbólica que isso tem
e
para
morreu
mim.
Um artista extraordinário, um homem extraordinário, uma cabeça incrível. E todos nós perdemos com isso, não é?
Extraordinário em tudo o que fazia, nas parcerias.
Genial, muito inteligente.
Genial, foi muito estranho.
Um dos nossos símbolos da liberdade também, da intervenção, não é?
Sim.
Mais, o que é que podemos ouvir mais?
Olha, podemos ouvir o B Fachada, que é um neto que ele deixou.
Que é um neto que ele deixou, não verdade, é? Verdade. E que tema do B Fachada? Que é Bernardo,
pode
como
ser
eu.
Pode ser uma afrochula, porque...
Afrochula?
Sim, porque tem, vai, porque olha lá, porque eu ando nestes temas portugueses e vai buscar tantas coisas da sonoridade também de música africana. E que é engraçado, que é uma mistura dos demários.
Então vamos ouvir bem fachada a Afrochula.
Com as cadeiras na batida e o cabelo ao som. Se te foge a rapariga, volta sem batom. Bota a boca na botija que eu seguro o tom. Uma desculpa e te seguir. Já tá bom, não te apanha a dormir, que a morena vai conseguir pôr a gente a mexer. O poeta não te vai valer, que o mar já tá velho para voltar. Felizmente ainda há prazer navegar, navegar, navegar. A canção a renascer, a afrochula para dançar.
Lindo, então e um terceiro tema?
Ah, então, queres ver como é tudo temático? Pode ser a minha mãe da voz, a Alice.
A mãe da voz.
É a forma de uso da voz com que eu me identifico mais.
É
um instrumento completo, do que é dramática e é muito cantada, é cantado de verdade, não é um cantor que mia, não é? Ela cantava com o corpo todo e... E foi uma artista que eu sempre ouvi e que eu adoro. E acho que podíamos ouvir A Corrida de Jangada.
A Corrida de Jangada, Elis Regina. Vamos a isto.
Meu mestre deu a partida. É hora, vamos embora. Pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora, hora, vamos embora. É hora, vamos embora. É hora, vamos embora. Vamos embora, hora, vamos embora. É hora, vamos embora. É hora, vamos embora. Viração, virando vai. Olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não.
E a este séries?
Não tenho consumido muitas, que tenho visto filmes. Acho que sou por fases e por espasmos, mas sim, tenho visto algumas coisas.
Alguma coisa que queiras sugerir?
Eu acho que, infelizmente, estas plataformas estão a fazer uma coisa que é que nós estamos todos a ver as mesmas coisas. Não é?
Diria que talvez.
Pronto. Chato. Triste.
Algum filme queiras então sugerir? Talvez. Não.
Não sei, estou a pensar. Vi um filme muito lindo no Le Fest, não sei quando nem como é que vai ser distribuído aqui. É o último filme do Elia Suleiman, que se chama It Must Be Heaven, que é lindo.
It Must Be Heaven.
Sim.
Conta o quê? Muito...
É uma reflexão sobre a atualidade, sem ser uma coisa do... Sem ser neste registro do realismozinho, ou seja, de uma forma muito maluca e fabular, uma reflexão sobre os dias de hoje.
Soou um bocadinho ao que vocês fizeram no Brasil, não é?
Sim, é diferente, mas sim, mas é político e é... E é muito bonito, é a observação de um homem mais velho do mundo, isso.
Estamos no Natal, como é que passas esta época? Tem significado para ti? Imagino que sim.
Sim, tem muito, mas por causa da família, de estarmos todos juntos e de sermos muito unidos, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Então, basicamente é
há os música, Natais atrás dos há outros. Muita música, imagino.
Não sei se há mais música do que no resto do ano, mas pelo menos conseguirmos estar todos juntos e rimos-nos muito. E comemos imenso e é tranquilo e não estamos a ter que nada.
A ter que nada.
Isso é muito bom. Só a fazer a digestão é a única coisa que tem que correr bem.
Ah, pois é, não é?
Mas de resto é muito... É tranquilo, às vezes é um bocadinho frenético porque toda a gente quer receber a sua casa. Então corremos de umas casas para as outras e temos vários encontros. Aliás, ontem tive um primeiro jantar porque alguém não ia estar cá e houve um pré-natal.
Todos nós ganhamos um bocadinho de peso, não é? Ou um bocadinho ou muito, não é?
Eu tenho conseguido não ganhar nos últimos natais.
Como é que fazes?
Com dificuldade.
Mas não comes?
Não, como mas
finges
não...
que comes?
Não, eu como, mas não como mil vezes cada coisa, que tiro um bocadinho cada coisa.
Nanodoses?
Sim, não, nanodoses. Não sei, por exemplo, se for bacalhau e peru, que se calhar só como bacalhau.
Olha, eu também diria eu mesmo. E os doces, não?
Ah, os doces eu como.
Ah, como eu também, pois.
Doces novos, mas não sou muito do bolo rei. Se houver alguma coisa com chocolate, sou mais feliz.
Chocolate é felicidade, pois é. Olha, qual é o presente mais extraordinário que te deram? Ou um dos?
Ai, é o meu irmão!
Vá lá, Catarina.
Juro-te.
Vá lá, Catarina.
Não, presente, objeto.
Ou não, um presente pode ser um objeto ou não, não é?
Sei lá. Não faço ideia. Não,
nada que te ficou registado na cabeça como um presente. Que...
Se calhar posso estar a negligenciar alguém que foi muito querido comigo, mas assim, eu não, não...
Eventualmente um ex-namorado, um namorado atual, um irmão, um amigo, os pais...
Não, é que eu não sei, sabes que nós temos um lado muito prático e utilitário de oferecermos uns aos outros o que o outro precisa, e são coisas muito práticas. Mas eu não sei, não sou muito ligada por exemplo, objetos, a coisas que me possam dar, não sei dizer. Eu gosto das visitas das pessoas, das palavras, gosto que me venham ver, gosto de que já me pagaram uma viagem para eu ir fazer viagens, é uma coisa extremamente rica.
Ah, mas isso é um belo presente, já fizeram.
Já me ofereceram viagens. O Filipe Bragaça já me ofereceu uma viagem. A minha mãe ofereceu-me uma viagem, fui com ela à ópera, à Alemanha. Fomos às duas.
Uma maravilha de um presente, sim. Uau!
Mas é isso, assim, objetos e coisas.
Não, mas isto é um presente maravilhoso. É um presente. Viajar, eu também.
Viajar é o melhor.
Eu aceito também.
Boa, é isso, também aceito. Podem-me dar viagens que eu fico feliz.
Olha, estamos perto do final do ano, elegem-se as figuras do ano, internacionais e nacionais. A Time e o Expresso elegeram a Greta Thunberg, a ativista sueca que esteve de visita a Portugal e tornou-se o rosto mundial da luta contra as alterações climáticas. Tens alguma... Estás-me a semicerrar os olhos, gosto disso, não sei o que é que isso quer dizer. Tens alguma opinião sobre este proá em redor da Greta Thunberg, das suas causas?
Não sei se a minha opinião nisto interessa muito.
Não sei se isto te interessa, este tema e esta figura.
Bufaste. Eu tenho alguma impaciência, mas não tenho nada contra a miúda. Não tenho nada contra...
Não é a pirralha que Bolsonaro lhe chamou?
Não tenho paciência para as pessoas que dizem mal e depois para as pessoas que reagem às pessoas que dizem mal. Acho que um exagero, ou seja, acho que é importante falar-se desse assunto, isso é a coisa principal, ou seja, neste momento não é a questão, não é a Greta, a questão é as questões ambientais, temos que começar a discutir os assuntos e portanto não
está,
é
há demasiado barulho à volta desta jovem e
acho que há muitas coisas a acontecer no mundo e acho que nós também, estamos na Europa e estamos de repente ela é a porta-voz de uma coisa extremamente importante, mas não resolvemos os problemas todos. Ela não está a resolver os problemas todos do mundo, ela está a alertar uma certa camada da população europeia. Porque se tu perguntares, ontem estava a falar com uma amiga que me dizia, uma filha de um amigo meu brasileiro, dizia: pá, eu estou um bocado farta de ouvir falar na miúda quando no meu país estão a passar fome. E ela está a alertar para coisas importantes e está a pôr crianças e jovens a pensar num assunto que é necessário, pertinente.
E está a colocar uma geração com uma causa, não é? Que havia uma geração mais nova do que tu, não é? Parecia não lutar por nada. Todas as gerações precisam de ícones.
Nós precisamos, sobretudo, mais do que a geração com uma causa. Eu já fico outra vez um bocadinho... Nós precisamos só de ser acordados para perceber que vivemos num mundo onde estão coisas a acontecer. Portanto,
verdade.
Se é a causa da geração, é uma das, sem dúvida, é uma das causas da geração, é o cuidado com o mundo onde vivemos. E isso estende-se a tudo, estende-se ao nosso ativismo pessoal, entre pessoas, estende-se a termos alguma consciência política, a ver quem é que está a mandar no nosso país, porque não é só... Não é uma causa de uma coisa que está no céu.
E o que é que nós estamos a fazer neste mundo, claro, de bem e de mal, não é?
É muito bom, é sobretudo as jovens, as crianças, perceberem que vivem num mundo onde tens que estar alerta e há coisas a acontecer e há coisas há pessoas a fazer pelo mundo e há pessoas a fazer contra o nosso mundo ou contra aquilo que acreditamos. E estarmos alerta é importante. Agora, confesso que toda... Não é a Greta, não é a causa, não é as coisas de que ela fala, é todo este movimento mediático à volta. Me parece às vezes um bocadinho os gatinhos para ter mais likes, mas ela é um gatinho com umas tranças.
Voltamos ao mesmo. Um gatinho com umas tranças.
Porque funciona, porque pôr uma miúda jovem a falar destas coisas vai suscitar, vai chamar a atenção. Ótimo, funcionou. Pronto,
funcionou,
é isso.
Pronto.
É isso que interessa. Porque não, o que interessa, pronto, não é. É ela que foi ela que criou este movimento todo. Não me interessa o que é que estão as forças por trás.
Pois, e o que é que se está a fazer a partir daqui, não é?
Não, e o que é que está por trás? E quais são as várias forças, não é?
E o que é que os governos realmente vão fazer, não é? E o que é que se anda a discutir realmente?
Portanto, é o assunto, não é ela. Ela faz o que tem a fazer e chama a atenção. Agora é discutir os assuntos, é ver o que é que no meu bairro está a acontecer, o que é que no meu país está a acontecer, o que é que os meus partidos estão a propor. E é isso que interessa. Pronto, é isso. Eu tenho alguma impaciência, mas se calhar não é com ela, é com as redes sociais.
Muito bem, olha, estamos à beira de 2020. Um desejo para 2020?
Não sei lá.
Não sei, muitos de nós
eu quero
muitos de nós desejamos coisas. O sonho faz parte das nossas vidas,
sei,
Catarina.
Eu quero filmar o meu próximo filme, que é neste ano. É o meu Eu quero fazer o próximo.
E já podes dizer alguma coisa sobre este
já
próximo filme?
Pensado, a ideia já existe. Vou fazê-lo com o Filipe Bragança. Portanto, primeiro agora ele irá voar com o amarelo, com o animal amarelo em Roterdão e pronto, e por onde seguir.
Será uma longa-metragem este próximo filme que vais realizar?
O primeiro nosso foi uma média, não é? Tem 61 minutos, até começarmos a perceber o que é que está a ser filmado, não dá para perceber se o filme nos leva para uma média, se para uma longa ou uma curta, não será em princípio.
E vais entrar enquanto atriz neste próximo?
Vou sim. Já temos ideia, já está tudo pensada, já temos mais ou menos quase uma sinopse.
Vai
e é
ser
para filmar no Rio de Janeiro.
Ah, outra vez. No fundo, tu fazes isto é para viajar.
Já viste. Esperta. Há que criar circunstâncias.
Um filme carioca.
Felizes. É, outra vez uma preta. Vai ser outra vez a portuguesa a olhar para o Brasil. É mais uma desculpa de me debruçar pela varandinha e olhar para o outro lado do Atlântico.
Em 2020 ainda vamos ver esse filme?
Não sei, acho que 2021. Não, acho que é só 2021. Se decorreria tudo bem se conseguíssemos filmar em 2020. Vai correr.
A vida tem sido boa para ti?
Tem. Eu acho que tenho algum talento para ser feliz. Não me queixo muito. Andei triste há alguns anos, cansada. Mas agora... Mas também não...
Andaste triste há alguns anos?
Agora é que eu noto, agora estou tão contente.
Andaste maçada?
Cansada, desanimada. E agora estou contente. Mas eu não me queixava muito. Portanto, acho que na minha vida eu não tenho que me queixar. Mesmo. Olha, como é que é? É gente que vive chorando de barriga cheia. É piorzinho que há. Não é preciso, não me posso queixar.
Uau, agora tive vontade de ouvir mais.
Samba, é ir aos sambas. Tem que ser, é tão lindo.
Acabamos com o samba. O que é que podemos ouvir na tua voz?
Ai, eu cantei só para distrair aquelas lágrimas que eu já derramei por ti. Amei e não fui feliz, mas eu vou deixar de amar para não chorar. Cantando assim eu vivo, sorrindo vou me distraindo. Morreu a minha alegria, minha companheira de hoje, aí eu cantei.
Uau! Dona Ivone Lara.
Sim. Grande rainha do samba, das antigas.
Obrigado, Catarina.
Obrigada, eu.
Gostei. Feliz ano, obrigada. Também eu, obrigado.
Sim, boas festas.
Boas festas. E depois de ouvir esta bela melodia trauteada pela Catarina, eu quis logo saber ao que soava a Dona Ivone Lara, também conhecida como a Rainha do Samba ou a Grande Dama do Samba. E fui logo transportado para o maravilhoso Brasil. Ouçam-na, por exemplo, na versão do Sonho Meu ou Sorriso Negro e vão ver que o vosso dia ficará bem mais animado e inspirado. E com esta boa conversa com a Catarina Wallenstein, vamos de férias para brindar aos nossos e ao novo ano que aí vem. Eu tenho fé na Capicua. Obrigado por estarem desse lado. E se gostaram desta ou de outras conversas, não poupem nos corações, estrelas e comentários. A gerência agradece. Continuem a escrever-nos para o nosso jeitoso e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Mais uma vez a edição foi do José Sotovim Pinto, o nosso Josa, e a música do genérico, como sabem, é uma bela criação do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos em breve. Até lá, pratiquem a empatia, boas festas, bons brindes e boas conversas.